Você está ouvindo o Boletim Fintech Talks, seu programa semanal sobre as novidades em fintech no Brasil e no mundo. Apresentando Bruno Diniz. Patrocínio Conductor, criando meios para mover a sociedade.
Olá, bem-vindos ao Boletim Fintech Talks. Por aqui você ouve nossa análise dos principais acontecimentos sobre inovação no mercado financeiro, no Brasil e no mundo, que foram destaque na última semana. Estamos presentes nas principais plataformas de podcast e também no YouTube, então não deixe de nos seguir na plataforma de sua escolha para ser avisado sobre as novas edições. O Boletim vai ao ar às terças-feiras e conta com o patrocínio da Conductor, plataforma de Banking as a Service e pagamentos líder na América Latina. A Conductor provê seus serviços às principais fintechs, varejistas e empresas de diferentes setores, fazendo com que elas possam oferecer soluções financeiras inovadoras aos seus clientes. Acesse www.conductor.com.br e saiba melhor como abrir novas possibilidades para o seu negócio. Nessa edição, iremos falar sobre os rumores de aquisição do Banco BV pela PagSeguro, o movimento do mercado pago para ajudar clientes PJ atingidos pela pandemia, o avanço da Booking.com no terreno da Embedded Finance, a possível entrada do Google no mercado financeiro japonês, o pedido de padronização da CBDCs feito pelo FMI, BIS e Banco Mundial, dentre outras notícias. Começando, vamos falar sobre os investimentos e as operações de fusões e aquisições no segmento fintech. A Flash, plataforma flexível de benefícios para empresas e seus funcionários, levantou US$22 milhões, aproximadamente R$125 milhões, em uma rodada Series B, liderada pela Tiger Global. Com a captação, a empresa busca ir além de ser uma provedora de benefícios flexíveis, um mercado que, por si só, movimenta cerca de R$150 bilhões ao ano, e se posicionar como um hub de soluções de recursos humanos para companhias de todos os portes, atuando no B2B2C. Fundada há aproximadamente 2 anos, a Flash se propôs a entregar, em único meio de pagamento, multibenefícios fornecidos pelas empresas como Vale Refeição, Alimentação, Transporte, Combustível, Farmácia, Educação, tudo no único cartão. Com a pandemia, a empresa expandiu e incorporou soluções ligadas à saúde mental dos funcionários e o pagamento por móveis para home office e contas de telefone e energia. No futuro, a Flash deve incorporar antecipação de salários, crédito consignado, seguros, dentre outras soluções, tornando-se uma payroll fintech completa. Segundo informações do Brasil Journal, o fundo de private equity da XP e a Atmos Capital investiram US$250 milhões em troca de uma participação minoritária no Will Bank, um banco digital com forte penetração no Nordeste e mais de 1 milhão de clientes ativos, a maior parte à margem do sistema financeiro nacional. 60% dos clientes do Will Bank estão no Nordeste, 55% moram em cidades com menos de 100 mil habitantes e 40% nunca tinham tido um cartão de crédito na vida, até serem aprovados pelo Will. O Neobank foi fundado em 2017 e desde 2019 já atingiu o break-even, tendo faturado US$500 milhões em 2020 e com previsão de atingir US$850 milhões neste ano. A fintech Investo, especializada em ETFs, os fundos de índice listados em bolsa, recebeu um aporte de US$15 milhões em uma rodada seed. O investimento, levantado pela rede Harvard Angels, permitirá impulsionar a infraestrutura da operação, que deve ser lançada no Brasil nas próximas semanas. O objetivo da fintech é transformar o brasileiro em investidor com acesso ao mercado internacional através dos ETFs, com valores de investimento a partir de R$ 10. Interessante vermos esse movimento acontecendo também aqui no Brasil, após a fintech chilena Fintual, sobre a qual falamos na edição anterior, que tem proposta semelhante dentro do mercado de ETFs, ter recebido aporte de US$15 milhões liderado pela Kasec. Está aí uma tendência que está chamando a atenção dos fundos de investimento e vale ser observada. A Guru, fintech de investimentos que possui bastante inspiração no modelo da norte-americana Robinhood, startup que fez fama pela sua interface gamificada e por zerar taxas de corretagem nas transações, acaba de receber US$12 milhões com o Multifamily Office Turin. A companhia busca acelerar seu crescimento no competitivo mercado das plataformas de investimento no país. Esse ambiente está presenciando uma forte atividade de operações de M&A, puxados por BTG Pactual, XP, Santander Brasil e Nubank, à medida que as instituições buscam aumentar o armamento para essa nova guerra por clientes no meio digital. Outros players têm buscado o desenvolvimento dentro de casa, como é o caso do Itaú com o Ion. A Guru faz parte de um grupo de fintechs desse segmento que estão crescendo de forma independente, mas que também podem se tornar um claro alvo para aquisição, conforme outros players estabelecidos buscam trazer diferenciais para suas plataformas de forma mais acelerada. A fintech A55, focada em operações de crédito para empresas com receita recorrente, modalidade também conhecida como Revenue-Based Financing, recebeu funding de R$30 milhões do BTG Pactual, mais especificamente do Boost Lab, seu braço de relacionamento com startups. Neste caso, não se trata de recursos para compra de participação na A55, mas sim dinheiro que será emprestado para as empresas. Além dessa soma, a Empírica Investimentos, companhia que estruturou o FIDIC, deve aportar mais R$20 milhões até o final do ano. Com futuros incrementos, o volume total do fundo deve atingir R$250 milhões no fim de 2022. Em todo o mundo, empresas com foco no Revenue-Based Financing têm crescido e atraído investidores, sejam em deals que envolvam tanto equity quanto dívida. Essa é uma forma interessante de financiamento da nova economia, pois as empresas geralmente não têm acesso às linhas de crédito tradicionais no começo de suas operações, mesmo que estejam crescendo e possuam um bom volume de clientes recorrentes. Indo para as notícias gerais, tivemos algumas novidades relativas a PagSeguro na semana que passou. Segundo informações publicadas no Brasil Journal, o PagSeguro estaria prestes a comprar o Banco BV por R$16 bilhões. No entanto, o mercado reagiu mal e as ações do PagSeguro chegaram a cair 16% no pregão do dia do anúncio na New York Stock Exchange, onde a empresa é listada. A fintech veio a público negar que o movimento estivesse acontecendo. Caso fosse confirmada a transação, veríamos por aqui mais uma fintech seguindo a tendência que já vemos mundo afora de aquisição de bancos por fintechs. Neste caso, em uma escala sem precedentes no mercado brasileiro. Vale lembrar que o BV estava fazendo um bom trabalho nas frentes de Banking as a Service e Banking as a Platform, o que pode ser particularmente interessante neste caso. O Nubank pôs fim ao mistério que vinha fazendo em suas redes sociais e anunciou um novo produto em transmissão que contou com a participação dos cofundadores Davi Vélez e Cristina Junqueira, além da nova conselheira, Anitta. Trata-se de um novo cartão metalizado, batizado de Nubank Ultravioleta, que na prática é um Mastercard da linha Black, com os mesmos benefícios proporcionados por essa categoria. Além disso, traz algumas novidades em relação ao tradicional cartão roxo, como o cashback instantâneo de 1%, que rende 200% do CDI, por uma mensalidade de R$ 49,00. A mensalidade pode ser zerada caso o volume aplicado na instituição seja maior que R$ 150 mil, ou o volume de gastos mensais realizados com o cartão ultrapasse R$ 5 mil. Outra novidade anunciada foi a integração com o Apple Pay. Para usuários do Nubank que comentaram a ocasião nas redes sociais, a nova campanha é elitista e contraria a própria base de clientes, que na visão de alguns deles não possui renda nem fluxo de dinheiro que se encaixem os parâmetros definidos. Instituições como a XP ironizaram o anúncio, dizendo que só eles têm investback de 1% sem cobrar nenhuma anuidade, ofertando também um cartão premium, o Visa Infinity. Analisando esse movimento do Nubank, podemos traçar paralelos com outros neobanks estrangeiros, como o Revolut, que também lançaram soluções premium focadas no público de alta renda, trazendo benefícios que esses clientes estão acostumados junto a outros bancos de seu relacionamento. Isso também aponta um norte para a rentabilidade da operação ao longo do tempo, agora que começam a cobrar por tais soluções premium. Soubemos também do surgimento de uma nova agrifintech no país, a AdAgro. A empresa nasce em cima da estrutura da AgTech Agronal, que realiza monitoramento de lavoura, e contará com a parceria do banco de investimentos BTG Pactual. Segundo o comunicado à imprensa, a startup pretende disponibilizar R$ 1,8 bilhão em créditos a produtores rurais ao longo do próximo ano. Assim, vemos a criação de um novo player de porte suficiente para rivalizar com a do Agro, iniciativa que é fruto da união entre a XP Investimentos e a Vert Securitizadora. Ainda há espaço para outras agrifintechs no país, ainda mais quando consideramos o tamanho deste segmento. Mas movimentos como esse do BTG e da XP começam a marcar a entrada mais forte de grandes instituições financeiras neste mercado, tornando a disputa cada vez mais acirrada. Fechando o bloco sobre o Brasil, tivemos novidades sobre o Mercado Pago, braço fintech do Mercado Livre. Segundo publicado na Exame, a empresa anunciou que vai eliminar as multas por atraso em suas linhas de crédito para pequenas empresas. A proposta é trazer mais fôlego financeiro a empreendedores que ainda não conseguiram se recuperar do prejuízo econômico causado pela pandemia do Covid-19. De acordo com a empresa, o benefício impactará mais de 150 mil empreendedores brasileiros que tomaram crédito com o Mercado Pago para capital de giro e financiamento. O estímulo também vai impactar empreendedores na Argentina e no México, diz o Mercado Pago. Os empreendedores e comerciantes elegíveis para essa campanha receberão informações no aplicativo do Mercado Pago e serão contatados pelo telefone por representantes da fintech. Para complementar a isenção de multas, a fintech também afirmou que irá conceder descontos nas comissões cobradas a comerciantes que usam seus métodos de pagamento, como cobranças online, maquininhas e links de pagamento. A redução das taxas de uso desses métodos varia de 47% a 80%, dependendo do meio e da forma de pagamento escolhida pelo cliente. Vamos agora para as operações de fusões e aquisições e os investimentos internacionais. A startup dinamarquesa Pleo, que atua como plataforma de software de gestão de despesas corporativas e cartões de pagamento inteligentes, aumentou seu valuation para US$1,7 bilhão em uma rodada de financiamento de capital de US$150 milhões, liderada pela Bain Capital e pela Thrive Capital. Assim, a empresa torna-se o primeiro unicórnio do segmento fintech na Dinamarca. A empresa segue um modelo parecido com o da fintech norte-americana Brex. Já falamos por aqui algumas vezes no boletim sobre fintechs mundo afora que seguiram essa cartilha e conseguiram atrair interessantes rodadas de investimento. O mercado de soluções para PMEs é vasto e ainda há muito o que ser feito nele, sobretudo aqui no Brasil. A fintech Tóquio, focada em Banking as a Service e sediada em Londres, agora garantiu uma rodada inicial de financiamento de US$9,4 milhões, liderada pela Seaya Ventures e Speed Invest. A startup aposta no avanço do movimento Embedded Finance e se propõe a ser uma plataforma ponta a ponta que permite que qualquer organização ofereça um conjunto completo de serviços financeiros digitais de forma rápida, preparada para o futuro e de baixo custo. A Super.mx, uma insurtech com sede na Cidade do México, arrecadou US$7,2 milhões em uma rodada Series A, liderada pela AllVP. A missão da Super.mx é projetar seguros para a emergente classe média latino-americana, tornando mais fácil de comprar, algo que pode ser feito de um celular em poucos minutos. Dentre os produtos ofertados, inclui-se o seguro de propriedade, desastres naturais e seguro de vida. A empresa planeja expandir em breve para oferecer também o seguro saúde. Indo para as notícias internacionais gerais, soubemos de mais um caso de uma empresa embarcando no movimento Embedded Finance. Desta vez, foi a Booking.com que revelou a criação de uma nova divisão fintech para dar suporte e acesso ao mercado global de viagens da empresa para clientes e parceiros. Como uma empresa de comércio digital internacional com operação comerciais em quase todos os países e cidades, o objetivo da Booking.com por trás da criação dessa nova entidade de negócios é remover o atrito financeiro dos processos envolvidos em uma viagem, tornando a compra e venda de produtos muito mais fácil. Com uma equipe multifuncional trabalhando nos escritórios de Amsterdã e Shanghai e planos de expandir o braço fintech para mais de 400 profissionais até o fim do ano, a empresa busca continuar criando novos produtos que solidifiquem sua posição como plataforma de sucesso para provedores de viagens e empresas em todo o mundo. Ao impulsionar inovações para oferecer uma gama diversificada de eficiências operacionais e serviços financeiros de valor agregado, a divisão fintech do grupo operará como uma entidade independente dentro da empresa, gerando economias para as partes envolvidas enquanto desenvolve novos fluxos de receita para a empresa de viagens. Existem muitos exemplos de como as empresas estão aderindo ao movimento de Embedded Finance. Precisamos nos livrar do exemplo simples de empresas que criam apenas neobanks. Como podemos ver, há várias oportunidades de melhorar a eficiência e capturar valor nos processos internos de empresas em diferentes segmentos. Indo para o Japão, vimos que o Google pretende entrar no mercado de pagamentos do país através de uma aquisição. A Big Tech estaria em negociações para adquirir a Pring, uma startup de pagamentos, por uma soma que varia entre US$187 e US$281 milhões. A aquisição daria ao Google acesso à vasta rede de parceiros da Pring, que inclui 50 bancos nacionais e grandes empresas como a 7-Eleven. A gigante de tecnologia espera usar a Pring como base para lançar serviços financeiros proprietários no país. O Google tem se expandido ainda mais para serviços financeiros, tanto nos Estados Unidos quanto em outros mercados. Para tal, reformulou o aplicativo Google Pay, que agora apresenta soluções como ferramentas de gerenciamento financeiro, serviços bancários e benefícios juntos a varejistas. Pode ser que a Big Tech esteja tentando replicar algum desses serviços agora no Japão. Fechando o giro internacional, trazemos novidades a respeito das CBDCs, as moedas digitais de bancos centrais. Soubemos via CNN que o Banco de Compensações Internacionais, BIS, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial fizeram um pedido conjunto para a cooperação global sobre moedas digitais de bancos centrais. Cerca de 90% dos bancos centrais do mundo estão atualmente criando versões digitais de suas moedas, levantando questões sobre como irão trabalhar e operar entre si. Em relatório preparado para a reunião do G20 na Itália, foi dito que a facilitação de pagamentos internacionais com as CBDCs pode ser alcançada por meio de diferentes graus de integração e cooperação, que vão desde a compatibilidade básica com padrões comuns até o estabelecimento de infraestruturas de pagamento internacionais. A interoperabilidade será crucial, enquanto a colaboração multilateral também será necessária sobre as potenciais consequências macrofinanceiras que as moedas digitais dos bancos centrais podem causar, acrescentou o relatório. Chegamos ao fim de mais um Boletim Fintech Talks. Espero que tenham gostado dessa edição. Compartilhem com seus amigos e nos acompanhem em todas as nossas redes para não perderem nenhuma novidade sobre inovação no mercado financeiro. Um forte abraço e até a próxima!